Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia.
Bom dia.
Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, hoje, 28 de janeiro. O Papa, nos dias passados, falando sobre os jornalistas, pedia para desarmar a comunicação. E a Santa Sé publica, então, uma nota sobre a inteligência artificial. Recordamos, mais uma vez, uma oportunidade. Mas o homem pode se tornar escravo das máquinas. Santa Sé, inteligência artificial é uma oportunidade, mas o homem pode se tornar escravo das máquinas. Foi publicada a nota sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana dos dicastérios para a doutrina da fé e para a cultura e educação. A inteligência artificial não é uma forma artificial de inteligência, mas um dos seus produtos. São destacadas as potencialidades e os desafios nos campos da educação, economia, trabalho, saúde, relações humanas e internacionais, bem como em contextos de guerra. A inteligência artificial não deve ser considerada como uma pessoa, não deve ser divinizada, nem substituir as relações humanas. Deve ser utilizada apenas como um instrumento complementar à inteligência humana. Os alertas do Papa sobre a inteligência artificial nos últimos anos servem de guia para a Antiqua et Nova, em referência à sabedoria antiga e nova, a nota sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana, fruto da reflexão mútua entre o Dicastério para a Doutrina da Fé e o Dicastério para a Cultura e a Educação. O documento é dirigido a pais, professores, sacerdotes, bispos e a todos os que são chamados a educar e transmitir a fé, mas também àqueles que compartilham a necessidade de um desenvolvimento científico e tecnológico a serviço da pessoa e do bem comum. Publicado nesta terça-feira, 28 de janeiro, o texto foi aprovado pelo Papa Francisco. Em 117 parágrafos, a Antiqua et Nova destaca os desafios e as oportunidades do desenvolvimento da inteligência artificial nos campos da educação, economia, trabalho, saúde, relações internacionais e interpessoais, além de contextos de guerra. Nesse último, por exemplo, as potencialidades da inteligência artificial, adverte a nota, poderiam aumentar os recursos bélicos, muito além do alcance do controle humano, acelerando uma corrida desestabilizadora por armamentos, com consequências devastadoras para os direitos humanos. Mais detalhadamente, o documento enumera com equilíbrio ponderado os perigos da inteligência artificial, mas também os progressos que, aliás, incentiva como parte da colaboração do homem com Deus para levar à perfeição a criação visível. A preocupação, no entanto, é grande e decorre de todas as inovações cujos efeitos ainda são imprevisíveis, inclusive naquilo que no momento parece inofensivo, como a geração de textos e imagens. Portanto, são considerações éticas e antropológicas que estão no centro da reflexão dos dois dicastérios, que dedicam vários parágrafos da nota à distinção decisiva entre inteligência artificial e inteligência humana. Essa última se exerce nas relações, é modelada por Deus e é moldada por uma miríade de experiências vividas na corporeidade. A inteligência artificial não possui a capacidade de evoluir nesse sentido. A visão que ela oferece é funcionalista, avaliando as pessoas apenas com base em trabalhos e resultados, enquanto a dignidade humana é imprescindível e permanece sempre intacta. Mesmo em uma criança ainda não nascida, em uma pessoa em estado não consciente ou em um idoso em sofrimento. É, portanto, enganoso usar a própria palavra inteligência em referência à inteligência artificial. Ela não é uma forma artificial de inteligência, mas um dos seus produtos. Inteligência artificial, uma ferramenta que não substitui a riqueza humana. A primeira coisa enganosa é o nome, o da chamada inteligência artificial. É um desses casos em que o nome contou e conta muito na percepção comum do fenômeno. A nota Antiqua et Nova dos Dicastérios para a Doutrina da Fé e para a Cultura nos recorda, antes de tudo, que a inteligência artificial é uma ferramenta. Executa tarefas, mas não pensa. Ela é incapaz de pensar. É, portanto, enganoso atribuir-lhe características humanas, porque é uma máquina que permanece confinada no âmbito lógico-matemático. Ou seja, não possui uma compreensão semântica da realidade, nem uma capacidade autenticamente intuitiva e criativa. Não é capaz de replicar o discernimento moral ou uma abertura desinteressada àquilo que é verdadeiro, bom e belo, para além de qualquer utilidade particular. Em suma, falta a ela tudo o que é verdadeiro e profundamente humano. A inteligência humana é, de fato, individual e social ao mesmo tempo, racional e, ao mesmo tempo, afetiva. Vive por meio de contínuas relações mediadas pela insubstituível corporeidade da pessoa. A inteligência artificial deveria, portanto, ser usada somente como uma ferramenta complementar à inteligência humana e não pretender substituir, de alguma forma, a sua riqueza peculiar. Não obstante o progresso das pesquisas e de suas possíveis aplicações, a inteligência artificial continua sendo uma máquina que não tem responsabilidade moral, aquela responsabilidade, por outro lado, que recai sobre aqueles que a projetam e a usam. Por isso, destaca o novo documento, é importante que aqueles que tomam decisões com base na inteligência artificial sejam considerados responsáveis pelas escolhas feitas e que seja possível prestar contas do uso desta ferramenta em todas as etapas do processo de tomada de decisão. Quer os fins, como os meios utilizados nas aplicações da inteligência artificial, devem ser avaliados para garantir que respeitem e promovam a dignidade humana e o bem comum. Essa avaliação constitui um critério ético fundamental para discernir a legitimidade, ou não, do uso da inteligência artificial. Outro critério para a avaliação moral da inteligência artificial, sugere a nota, diz respeito à sua capacidade de implementar a positividade das relações que o homem tem com o seu ambiente e com aquele natural, de promover uma construtiva interconexão dos indivíduos e das comunidades e exaltar uma responsabilidade partilhada pelo bem comum. Para atingir esses objetivos, é necessário ir além da mera acumulação de dados e conhecimentos, trabalhando para alcançar uma verdadeira sabedoria do coração, como sugere o Papa Francisco, para que o uso da inteligência artificial ajude o ser humano a tornar-se efetivamente melhor. Nesse sentido, a nota chama atenção para qualquer subordinação à tecnologia, convidando a sua utilização, não para substituir progressivamente o trabalho humano, fato que criaria novas formas de marginalização e de desigualdade social, mas sim como instrumento para melhorar a assistência e enriquecer os serviços e a qualidade das relações humanas. E também como auxílio na compreensão de fatos complexos e guia na busca da verdade. Por esse motivo, o combate às falsificações alimentadas pela inteligência artificial não é um trabalho apenas para especialistas do setor, mas exige os esforços de todos. É preciso também evitar que a inteligência artificial seja usada como uma forma de exploração ou para limitar a liberdade das pessoas, para beneficiar poucos às custas de muitos, ou como uma forma de controle social, reduzindo as pessoas a um conjunto de dados. E não é aceitável que no âmbito bélico seja confiada a uma máquina a escolha de tirar a vida de seres humanos. Infelizmente, constatamos de quantas e quais devastações sejam responsáveis as armas guiadas pela inteligência artificial, como tragicamente demonstrado nos muitos conflitos em andamento. Cardeal Gugerotti, os cristãos devem ser protagonistas na Síria. O enviado do Papa a dias no país do Oriente Médio chegou a Alepo, onde foi recebido pelos fiéis da Igreja de São Francisco. A estrada de Damasco a Alepo é a síntese do martírio sofrido pela Síria na última década. Ao sair da cidade, há quartéis abandonados e enegrecidos pelas chamas. Aqui e ali, cartazes rasgados e queimados de Bashar al-Assad, sobrepostos pelas novas bandeiras nacionais. Ao longo da rodovia, veículos militares ainda estavam crivados de balas da guerra e subúrbios inteiros estavam arrasados, destaca o correspondente da Rádio Vaticano, Stefano Leschinski, que acompanha o cardeal Gugerotti. Um cenário que se repete incessantemente quando passamos perto de Rama, onde fábricas locais fecharam ou foram destruídas. Depois, Homs, cujos arredores são pontilhados de povoados desertos. Há alguns campos de deslocados. O mesmo vale para o interior de Idlib, onde, além de tudo, somam-se as ruínas do terremoto de 2023. E, finalmente, depois de alguns postos de controle comandados por alguns milicianos entediados, chega-se Alepo, com sua carga de dor e sofrimento. Aqui, naquela que antes da guerra era a terceira cidade cristã do mundo árabe, com mais de 300 mil fiéis pertencentes a 10 diferentes confissões, e hoje reduzida a menos de 30 mil, chega o enviado do Papa Francisco, cardeal Cláudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. A nova Síria ainda está em gestação, disse ele aos fiéis latinos com quem conversou na grande igreja de São Francisco. Mas, quando ela nascer, precisará de uma boa parteira. E esta é uma tarefa que cabe aos cristãos. As dificuldades e incertezas que os cristãos de todas as confissões devem enfrentar, reconheceu o cardeal, são enormes. Mas os medos que delas derivam não devem levar à paralisia. Os cristãos sírios devem fazer tudo o que puderem para obter um papel igual ao de todos os outros cidadãos e encontrar maneiras de contribuir para a construção de uma nova nação. Assim, o abraço do Papa chegou aos cristãos de Alepo, com a intensidade e o carinho devidos àqueles que temiam ter sido esquecidos. Ser um só corpo, disse o cardeal Gugerotti durante a sua homilia dominical, significa que todos os membros têm igual importância. Não se pode ser egoísta. E esse é o significado de ser cristão.
Em Alepo, o Alto Comissariado das Nações Unidas encontrou-se com o cardeal Gugerotti, enviado pelo Papa para visitar o país atormentado por anos de guerra. Desde 8 de dezembro, destacou o alto comissário, os refugiados começaram a regressar à Síria. Até a data, pelo menos 210 mil regressaram de países vizinhos, enquanto cerca de 600 mil deslocados internos conseguiram regressar às suas casas. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.